foi aprovado no, no Senado o texto base da reforma tributária sobre o consumo. Tanto no primeiro quanto no segundo turno, o placar foi o mesmo, placar 53 a 24. A aprovação da PEC exigia o voto de pelo menos 49 dos 81 senadores. O senador catarinense Espiridião Amin votou contra a reforma tributária que foi aprovada no plenário do Senado Federal. E é com o senador que eu converso agora, aqui na Rádio Marconi, 9 horas e 11 minutos, até para que a gente possa saber, né, a partir de agora, para saber como será o seu posicionamento, inclusive detalhando o seu voto. Senador Amin, bom dia.
Muito bom dia. Eu quero prestar contas, até porque é do meu dever. Eu sempre defendi que nós tínhamos que ter uma nova fórmula tributária no Brasil. Agora, estabeleci para mim mesmo e anunciei publicamente que eu tinha três exigências que eu considero morais. Três exigências. Primeira, a reforma tem que simplificar. E o principal resultado, o principal benefício da simplificação é o contribuinte entender mais facilmente o que é o sistema tributário, que ultimamente está sendo chamado até de manicômio judiciário. Ou seja, temos que simplificar e reduzir com isto a judicialização. Nós temos hoje trilhões de reais em discussão na justiça sobre como aplicar o sistema tributário que nós temos. Neste ponto, o texto que veio da Câmara e que nós apreciamos e procuramos melhorar, né, ele ganha. Há uma simplificação em termos de tributos, há um princípio básico sobre o consumo, que você mencionou. Então, deu para engolir. Esse ponto passou. Ou seja, é mais positivo do que negativo. Segundo, descentralização. Menos Brasília, menos decisões em Brasília, menos dinheiro em Brasília e mais Brasil. E aí nós tínhamos um grande obstáculo, porque o texto que veio da Câmara criava um Conselho Federativo, localizado evidentemente em Brasília, mais um órgão para decidir as dúvidas sobre o sistema tributário. Primeiro, se eu quero simplificação, eu tenho que ter menos dúvidas. E eu fiz 4 emendas extinguindo o Conselho Federativo, porque eu acho que ele era um atentado, ele é um atentado contra a federação e contra o interesse do coletivo da Federação Brasileira, do Estado Brasileiro, dos estados e municípios. Consegui aprovar uma emenda que extingue o Conselho Federativo e o faz substituir por um comitê gestor, como nós temos hoje para o Super Simples, e está funcionando satisfatoriamente, que decide na base de algoritmo, ou seja, a decisão é eletrônica. Quem tem razão? É A ou B? É B ou A? Uma coisa que não envolve gente, que não envolve lobby e que não envolve decisões de Brasília, que são sempre ruins para a federação, principalmente para nós aqui em Santa Catarina. Ou seja, tivemos uma vitória parcial. O projeto volta para a Câmara sem o Conselho Federativo. A Câmara pode botar de volta, pode aceitar o que o Senado fez. Se não aceitar, volta para o Senado. É assim que tramita uma proposta de emenda à Constituição. Terceiro ponto. Não aceito aumento da carga tributária. Não podemos aceitar aumento da carga de impostos, que já é muito alta. E aí se travou a grande batalha. Foram apresentadas duas emendas, estabelecendo uma trava. Eu sempre usei essa expressão. Eu vou procurar uma serralheria ou uma marcenaria, para as pessoas entenderem, para achar uma tranca, uma trava, que impeça aumento da carga tributária. Se possível, reduzir, mas no mínimo não aumentar. Com as excepcionalidades que foram criadas na Câmara e no Senado, a coisa começou a engrossar. Quer dizer, muita gente conseguiu um regime privilegiado, especialmente as grandes empresas. a Zona Franca de Manaus, grandes empresas, ou seja, os grandes pagadores possíveis de impostos, conseguiram regime tributário especial. Vai sobrar, portanto, para o pequeno e principalmente para o prestador de serviço. Na sua maioria, pequenas empresas, inclusive empreendedores individuais.
Senador, o senhor falou dessa questão da trava, né? Para a gente possa entender melhor, o que significa essa trava que o senhor cita?
É muito importante, principalmente para o pequeno, médio e microempresário. Lutamos até o último dia e perdemos. O projeto foi para a Câmara sem essa trava. Ou seja, a trava é aquilo que diz o seguinte: não pode passar de 25% a carga tributária. Nós perdemos. Portanto, entre correr o risco, que eu vou correr o risco de você pagar imposto, e votar contra, eu preferi votar contra. A gente tem que tomar uma decisão. Eu declarei isso no plenário. Está gravado. Eu quero ficar nessa coluna aqui, ó. Eu quero ficar na coluna dos que votam por colocar uma trava, uma tranca na possibilidade de elevação do tributo, da carga, do volume de tributo, que vai incidir principalmente sobre o pequeno. Eu não vou ficar na lista dos que querem correr o risco. Que, aliás, não vão correr risco nenhum, que vai correr o risco é o contribuinte, é o cidadão, é a pequena, a média empresa. E como não conseguimos aprovar o texto que propusemos, que estabelecia como limite máximo 25%. Não conseguimos aprovar, eu votei contra. O projeto que está na Câmara agora, que vai voltar para a Câmara, ele não estabelece uma trava quanto ao limite da carga tributária. Vai ser o que resultar dessa conta. Você conseguiu uma excepcionalidade a seu favor, eu não consegui. Quem vai pagar a conta sou eu.
Senador, é possível que haja uma nova votação no Senado? E qual seria esse trâmite que o senhor acompanha?
Teoricamente, ao contrário do que acontece com o projeto de lei, por exemplo, se o projeto de lei é aprovado na Câmara, é modificado no Senado, ele volta para a Câmara e a Câmara escolhe entre o seu e o do Senado. E pode ficar valendo o inicial da Câmara. No caso de proposta de emenda à Constituição é diferente. Só é aprovado aquilo que as duas casas concordarem. Certo? Portanto, eu acho que não vai haver trava na Câmara. Porque se a Câmara não estabeleceu e o Senado também não estabeleceu, quem é que vai propor agora? Então, acho que nós perdemos uma batalha muito importante. E receio que tenhamos perdido definitivamente.
Senador, quando os senadores que votaram a favor da reforma tributária falam do crescimento econômico no país, o senhor entende que seria um benefício ou um reconhecimento a determinados setores, né? E não facilidade aos menores? Seria isso ou não?
Você vê que eu falei três coisas: simplificação, descentralização e limite para a carga tributária. A reforma não é toda ruim. Eu nunca disse isso. O que eu acho é que, dos três requisitos, o mais importante para aqueles que não conseguiram o tratamento excepcional, por exemplo, o setor de tecnologia. Eu também apresentei esta emenda, não conseguiu. Mas se houvesse o tampão, né? Olha, não pode passar disso. Alguns dos que receberam o tratamento excepcional teriam que ceder um pouco mais, pagar um pouco mais. Como ficou, não há limite. Quem ganhou a excepcionalidade ganhou e quem não ganhou a excepcionalidade vai pagar a diferença. Não podia concordar. Agora discutimos esse assunto até o último dia. Como o relator não pôde aceitar a colocação da trava, que era uma coisa que eu falava desde o começo, até em tom popularesco, vamos dizer, né? Para me fazer entender. Olha, eu estou procurando uma marcenaria, uma serralheria que faça uma trava que funcione. digamos assim, a prova de pé de cabra. Então tem que ser uma trava de bom material, bem amarrada. Amarrar é botar, não pode passar de 25%. Ou seja, vocês têm que se acomodar com esse limite. E quem ganhou alguma excepcionalidade vai ter que abrir mão de parte da excepcionalidade. E não eu, que vou pagar a diferença para uma exceção que você conseguiu. E foram muitas as excepcionalidades. Não tenho nada contra elas, nem posso ter agora. Mas não é justo que quem não teve o tratamento excepcional fique com o encargo de pagar uma conta que eu não sei de que tamanho é. Porque não tenho a trava. Esse foi o meu raciocínio, né? Como toda decisão política, você pode concordar, pode não concordar. E eu tenho o dever de explicar. É o que eu estou fazendo. Posso dizer uma coisa. Em matéria de consciência, eu estou tranquilo. Eu não vou dizer, ah, vamos correr o risco. Quem vai correr o risco és tu. Eu só estou falando. Então, se foi certo ou errado, cabe a você decidir. Agora, eu não estou com a minha consciência pesada. Eu estou com a minha consciência dizendo não. Já que você não conseguiu o que defendia, que era a trava, você tinha que votar contra. É isso que eu penso.
Bom, e até exatamente por isso, né, que o espaço aqui da Rádio Marconi é aberto para entender, né, o seu posicionamento como senador catarinense e assim explicar melhor. Bom, senador, obrigado pela participação aqui conosco.
Continuamos à disposição. Acho que todo o político não pode ter voto secreto. Ele tem que explicar por que tomou a decisão. Sempre à disposição.
Grande abraço. Ouvimos o senador Espiridião Amin aqui no programa. Representa Santa Catarina. Ele que votou contrário à reforma tributária, né? E apresentou aqui os seus motivos.